Amém, que bênção, né? Valeu, Diego, obrigado, cara. Que bênção a gente poder orar e a gente poder ver esse testemunho, como a gente viu, esse testemunho de avô, pai e filha. Lembrar dos adolescentes também, adolescentes de 12, a partir de 12 anos podem descer, então vocês vão ter uma programação lá embaixo, então as crianças subindo, adolescentes a partir de 12 anos já vão descer. Então é uma bênção a gente olhar para o Dia dos Pais e a gente entender como a questão paterna, e a gente entende que a questão paterna às vezes ela é difícil para alguns de nós, por alguns motivos, tem pessoas que talvez sofreram, mas é uma questão que deveria ser uma grande conexão, né? Essa questão paterna, e ainda mais quando a gente olha para Deus como Pai, o Deus é esse Pai amoroso, esse Pai que nos abraça e que nos envolve. Então quando a gente olha para isso, a gente não tem como deixar de pensar sobre o amor, né? E como o amor é algo fundamental para cada um de nós. E a gente estava assistindo um filme esses dias, e uma das frases que foi falada nesse filme foi o seguinte, Where is the love? Onde está o amor? E o que me chamou a atenção foi essa questão de onde está o amor? Onde está o amor? E aí isso me faz lembrar de uma música antiga, não é exatamente a minha praia, mas principalmente a galera mais das antigas vai conhecer, que é a música I Wanna Know, eu nunca pensei que eu fosse citar essa música, I Wanna Know What Love Is, acho que é isso que ele fala, eu quero saber o que é o amor, I wanna know what love is, mais ou menos assim, eu não sou o cara para cantar, mas é isso, eu sei que tem essa música, e é isso, né, eu quero saber o que que é o amor, e aí eu lembro de uma música um pouquinho, acho que ela é um pouquinho mais tardia talvez, uma música também conhecida, também das antigas aí para a galera mais velha para agradar, é o Is This Love, né, essa daí eu sei que tem uma galera aqui nessa mesa aqui que gosta, Is This Love, né, Is this love that I'm feeling? Is this the love that I've been searching for? Né? White Snake vai cantar essa música. Então, esse é o amor, isso que eu estou sentindo? Eu estou atrás do amor? É isso que eu estou procurando? Esse é o amor que eu estou procurando? Então, existe essa procura por amor, por conexão. A gente é assim. E a gente, indo um pouco mais para frente, talvez para lembrar de música, aí tem uma música que também, bom, é uma música do Black Eyed Peas, que também vai falar sobre o amor, sobre essa procura pelo amor, né? Então assim, a gente está cheio de músicas falando sobre o amor, a gente está cheio dessa questão da busca pela conexão, mas o que a gente vai ver, na verdade, quando a gente olha para a nossa cultura, a gente está vivendo uma cultura que parece que oposta a isso. Então existe uma procura tão grande, um vazio tão grande, mas o que a nossa cultura vai falar? A nossa cultura é uma cultura superficial. Se a gente for parar para analisar tudo que a gente vive, a gente percebe que a gente vive numa cultura superficial, apesar de nós, seres humanos, termos esses anseios, a gente tem esse anseio por conexão, a gente tem anseio por ser acolhido, a gente tem anseio por sentimentos profundos. A gente tem anseio por a gente partilhar com alguém a nossa própria vida, mas o que a gente mais tem vivido e o que a gente mais vê por aí é uma cultura superficial. E quais são algumas das características da cultura superficial? A gente vê algumas delas, por exemplo, com a falta de compromisso, né? Então, é tão difícil ter compromisso, né? Então, a própria questão do casamento, ele se tornou um compromisso assim, tá, vamos ver se dá certo. E quando a gente olha para o casamento, principalmente o casamento do ponto de vista bíblico, que é a partir daí que a gente vê a questão do casamento, ele é fundamental. O casamento é uma relação íntima, é uma relação de entrega total. É quando um ser humano fica nu diante do outro, mas não somente nu fisicamente, nu em todos os aspectos. Então é uma entrega total. E a gente precisa disso. Mas só que a cultura superficial, ela vai falar da falta de compromisso. Ela vai mostrar que, na verdade, você pode trocar. Então se não está legal com essa pessoa, troca por outra. Simplesmente deixa de lado e pensa em outra coisa. E falta de compromisso em tantos e tantos aspectos. A gente vê que cada vez mais as pessoas têm andado dessa forma, com falta de compromisso. Um outro aspecto que A gente pode ver, é a questão do rápido, do instantâneo, do superficial. Instantâneo, eu me lembro de miojo, né? Então você faz rapidão lá. Não é aquela massa que você vai lá e faz com calma e ela é bem tratada, bem cuidada. Não, você pegou, abriu, fez lá e colocou e beleza. Qualquer pessoa faz, até eu consigo fazer. Você bota, deixa 3 minutos lá e tá feito o seu miojo, né? Então a gente está nessa cultura rápida, nessa cultura instantânea, tudo fácil, tudo rápido demais. É a vida diante dos reels, né? Então a gente vai passar, é tudo rápido. O que eu só quero ver snippets, eu só quero ver pequenas coisas de tudo. E o que eu preciso é tudo instantâneo e tudo rápido. Então parece que isso vai dificultando para que a gente tenha o que realmente a gente precisa, que é de profundidade. Consumismo. Consumismo é uma das características que a gente também vê nessa cultura superficial. O consumismo, porque o que ela faz? Quando a gente está... São tantas e tantas pessoas que tem um dos grandes problemas delas, muitas vezes, é a questão do consumismo. Então, eu estou triste, o que eu vou fazer? Eu vou consumir algo. Eu briguei com alguém, o que eu vou fazer? Eu vou consumir algo. Ou eu tenho sobrando, eu vou consumir algo. Mesmo que eu não tenha necessidade daquele algo, mas eu vou consumir. Por quê? Quando eu consumo, ele me dá um senso, inclusive, de poder. Olha, eu tenho, então eu posso ter mais. Se eu tenho como pagar, eu posso ter mais. Eu preciso daquilo? Não, vai ficar encostado lá. Mas eu tenho essa questão da superficialidade. Aquilo lá vai suprir a falta de felicidade que a pessoa tem? Talvez por 2 minutos, logo depois a pessoa já não... Puxa, mas tudo bem, isso aqui tem uma função, mas não é isso. Não é sobre isso. A minha alma, o meu ser, ele anseia por algo mais, por algo diferente. Então, o consumismo é uma dessas características da nossa cultura superficial. A gratificação instantânea. A gratificação instantânea. O como nós precisamos de tudo, assim, na hora. Eu não quero esperar para eu ter aquele prazer, eu não quero esperar para eu ter aquela alegria, aquela felicidade. É a gratificação instantânea. Eu quero prazer imediato e isso também faz com que a gente acaba tendo menos. Ai, acabou, gente. Tchau, até amanhã. A gente acaba tendo menos vontade de explorar, menos vontade de curtir, menos vontade de slow down. É interessante porque tem um movimento da globalização, né, chamado globalization, e tem um movimento contrário a essa, que é chamado de slowbalization, que é um movimento que vai mostrar, peraí, tem um monte de coisa que a gente compartilha, mas tem coisas que eu preciso manter aqui. Então é interessante, talvez a gente precise, muitas vezes, assim, saber o que manter. Saber onde que a gente precisa slow down, a gente acalmar, a gente sossegar. Não é tudo na hora, nem tudo vai ser na hora. E a gente traz para as nossas vidas esses aspectos, não é? Quando a gente vai orar e a gente fala, puxa, mas eu já orei 2 vezes, eu já orei 3 semanas, eu já orei por 4 meses. E como a gente viu na semana passada, Caleb, ele só foi ver o resultado do que ele cultivou 45 anos depois. E a gente fica às vezes, nossa, mas por dois anos eu orei e Deus não me atendeu. Gratificação instantânea. Deus não é um Deus preso à cultura do superficial. Deus não é um Deus preso aos nossos desejos instantâneos. Deus tem uma cultura diferente. E é interessante que Tiago, em Tiago 4, no versículo 14, ele vai dizer o seguinte: Por quê? Que é a sua vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Essa é a nossa vida. A nossa vida ela já é rápida demais. E a nossa vida ela é rápida, ela desaparece rápido e a gente ainda está se apegando a coisas instantâneas. Não, o que nós precisamos é de verdades eternas. O que a gente precisa é enxergar o como a gente cantou. Ele é aquele que enxerga o que eu não vejo no escuro. Alguma coisa assim que a letra vai falar. Eu sou ruim de guardar letras assim, mas é mais ou menos isso que fala. Então, ele vê o que eu não consigo ver no escuro. Ele enxerga. Ele vê tudo. Por quê? Porque ele sabe o que é verdade. Ele sabe o que é eterno. Diferente de nós. Então, por que a gente parece que continua se apegando a coisas instantâneas? Relacionamentos superficiais. Tem um documentário chamado Generation Like. Eu não sei, alguém aqui já assistiu Generation Like? não sei, acho que não sei se tem um nome em português, seria geração like, mas tem, inclusive tem no YouTube, dá para você ver, deve ter talvez com legenda em português, documentário interessante já de alguns anos atrás, mas, e ele vai mostrar inclusive essa característica, principalmente dessa nova geração, com a questão dos likes, né, ou como os likes são importantes. Então, se eu coloco um post, alguma coisa, uma foto, e ela tem um número muito baixo de curtidas, o que a galera faz? Deleta a foto. Essa daqui não deu certo. Então, é essa questão do instantâneo e da gratificação instantânea. Eu preciso agradar os outros. Mas eu preciso agradar os outros. Por foto, à distância, sem conexão verdadeira, mas eu preciso agradar. Isso é o que me enche, isso é o que me faz feliz. Claro que não. Porque essa geração está buscando em tantas outras coisas o que eles precisam para ser felizes. E não estão conseguindo encontrar. Então, mas a gente vê que essa é sim, é uma procura dessa galera. Né? Existe, inclusive, uma expressão, eu já mencionei uma vez aqui, uma expressão em inglês chamada one night stand. One night stand é quando uma pessoa fica com outra somente por uma noite, envolvendo, obviamente, a relação sexual. É isso, é simplesmente o uso por uma noite e tá bom. E é isso. E é interessante porque tem uma letra de um... Ele é um trapper, na verdade, brasileiro. E olha só essa letra. Memo sem sentimento, só curte um momento. Sinto em te dizer que eu sumo ao amanhecer. Parece ser tão real, mas é só superficial. Isso é o que ele diz na letra. Sem sentimento, só curte um momento. Eu sinto em te dizer que eu sumo ao amanhecer. Parece ser tão real, mas é só superficial. Olha só, ele está avisando para a pessoa que é isso que vai ser. É só superficial. Então, uma cultura tão superficial, isso é um trapper brasileiro, essa música vocês podem... Eu não vou dar dicas, porque eu não acho que é uma letra tão interessante, tão edificante. Mas é isso que essa galera tem cantado, vivido, é essa influência que a galera tem... tem sofrido. Essa questão, é o momento. Curte o momento, fica de boa aí, vamos aproveitar. É só esse momento, só que não é, parece até ser real, mas não é, é superficial. O cara está falando que é isso que ele quer, é isso que ele tem para dar, para oferecer. É o superficial. E parece que a gente está engolido nisso, né? A própria questão da imagem do superficial. A gente vai ver, é interessante que tem esse projeto Dove, né? Autoestima, que vai dizer o seguinte, que 84% das jovens com 13 anos usam aplicativos para melhorar, distorcer a aparência no sentido de melhorar. 84%. Então, isso quer dizer, não basta quem eu sou, né? Eu preciso mais, eu preciso uma apresentação melhor. E agora sim, quem eu sou é aquilo lá, não é mais isso aqui. Isso aqui passa a ser algo que eu escondo das pessoas, porque isso aqui é muito imperfeito. Quem eu sou é a perfeição que está lá, a cultura do superficial. E aí, mas eu queria, talvez assim, um desafio que eu vejo para nós, inclusive como indivíduos e como igreja, é a questão da expressão arranhar a superfície. Então existe essa expressão que a gente usa, meu, você está só arranhando a superfície. Né? Você tá faltando coisa ainda, você está só arranhando a superfície. Mas o que nós vemos é que nós vivemos uma vida superficial, quando principalmente o que nós mais queremos é intimidade. Então por quê? Por que que é assim? Por que que nós vivemos essa vida tão superficial? Se quando o que nós mais queremos é intimidade. E, obviamente, a gente tem a resposta na própria Bíblia. Né? A Bíblia é esse livro maravilhoso que vai nos mostrar o sentido mesmo, um sentido da vida, um sentido da história, o porquê que tudo está como está. E o que a gente vê em Gênesis, lá no capítulo 3, a gente vê que a mulher viu que a árvore era linda. E aí o que ela faz? E que seu fruto parecia delicioso. Ela desejou a sabedoria que esse fruto daria. Assim tomou do fruto, comeu, depois deu ao seu marido que estava com ela, e ele também comeu. Aqui a gente vê, quando o casal não se contenta com o que eles têm, o que que eles tinham? Eles tinham um relacionamento íntimo com o Criador do universo. Um relacionamento íntimo com o próprio Criador. Mas eles rejeitam isso, e diz aqui que ela foi iludida inclusive pela aparência, pela voz, da serpente, que a gente vai ver quem é essa serpente, que a Bíblia vai deixar muito clara para nós quem é, que é o próprio diabo. Isso quer dizer, eles são envolvidos por isso, e aí simplesmente tomam do fruto, porque é melhor a gratificação instantânea, é melhor a aparência, é melhor o superficial do que a relação íntima com o Pai e com o Criador. E é isso que eles fazem. Então, esse relacionamento amoroso, profundo e verdadeiro com Deus foi trocado pela superficialidade da aparência do fruto e da promessa do fruto. Mas a gente vê que isso continua acontecendo. Quando a gente vai para Êxodo, a gente vê, por exemplo, quando Moisés está lá no Sinai com Deus, no Monte Sinai, e Moisés começa a demorar. E aí o que o povo faz? É interessante, que vai falar isso em Êxodos, no capítulo 32, no verso 1, vai dizer que, quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse, tome uma providência. Tipo assim, meu, está demorando, cara. Está demorando, tome uma providência. E olha só o que eles dizem. Faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Então é isso que começa a acontecer. Então a gente vê que isso faz parte de quem nós somos, faz parte do ser humano. Essa questão dessa busca por gratificação imediata, por coisas que a gente quer imediatamente. Ah, ó, gente, tudo bem, Deus só abriu o Mar Vermelho, Deus só tirou a gente do Egito, Deus só nos fez andar por um mar seco, para que as águas ficassem separadas, para a gente poder passar sãos e salvos, e o exército ficar para trás. Deus só fez isso, Deus só nos livrou das 10 pragas no Egito, só isso que Deus fez. Então agora, Moisés, você está demorando, Arão, vamos fazer alguma coisa aí, toma uma providência, vamos agitar essa parada e vamos fazer a coisa acontecer. A gente não precisa de Deus, Deus está enrolado, vamos fazer a parada acontecer. É isso que é. Olha só como nós somos, como povo de Deus. E aí quando a gente vai, se a gente continuar analisando, que a gente vai que sempre foi assim. João no capítulo 6 e no verso 66, então, talvez tenha alguma coisa a ver a questão da numerologia, porque acontece uma coisa tão ruim nesse verso, que é quando, um pouco antes, os discípulos, no verso 60 do capítulo 6, os discípulos falam para Jesus, Jesus, mestre, essas tuas palavras são duras demais. Aí Jesus continua falando coisas. E aí aí chega no verso 66, o que acontece? Acontece que, nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Por quê? Porque eu não quero algo que é tão íntimo, eu não quero algo que me invada, eu não quero algo que me mude, que me desafie. O que eu quero é viver o que eu quero viver, que são coisas rápidas, que são coisas que me trazem alegrias instantâneas. Então, a gente continua dessa forma. Isso foi desde o Antigo Testamento, não é privilégio nosso desse tempo, isso continua dessa forma. É interessante que no livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, quem aqui já leu esse livro, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz? Nós temos algumas mãos levantadas, um livro recomendado para todas as pessoas, por mais que o título seja estranho, se você não sabe sobre o que se trata, mas é um livro do C.S. Lewis, e é um livro muito interessante, onde ele vai relatar ali, então tem o diabo, que ele vai fazer então algumas cartas para o seu aprendiz, que o aprendiz ele tem um paciente, esse paciente é um cristão. Então o aprendiz chega e fala, então diabo, é o seguinte, a gente está com um problema aqui, porque esse cara está indo para a igreja. E aí, um dos grandes pontos do livro é que o diabo vai falar constantemente para o aprendiz, tipo assim, meu, mas tudo bem, mas a vida de oração dele é inexistente. Ele vai para a igreja, mas é simplesmente um ato cultural. O coração dele está longe, está em outro lugar. E a conversa é essa, é um diabo conversando sobre o seu aprendiz, o diabo ensinando para o aprendiz o que ele precisa saber sobre o paciente, que é um cristão. Então o que a gente vai ver é que esse livro ele vai mostrar como seres humanos podem pensar que são cristãos, tendo uma fé superficial, enquanto estão caminhando gradualmente, passo a passo, para o inferno. É sobre isso que vai tratar o livro. Livro bem interessante. Mas, para nós, quando a gente pensa em tudo isso, talvez seja o momento da gente fazer uma autoanálise. Talvez seja o momento da gente pensar sobre nós. Como a gente tem vivido a nossa fé? O quão real é a nossa fé? O quão verdadeira é a nossa fé em todos os momentos? Ou será que ela só é quando a gente está aqui? Em sua fé, não apenas arranhe a superfície, mas mergulhe fundo. Não existe espaço para a gente só arranhar a superfície na fé. Não existe um meio cristão. Não existe um meio filho de Deus. Não existe isso. A gente não tem espaço para só arranhar a superfície e achar, não, tudo bem, eu estou brincando de crente aqui, eu estou brincando de ser cristão. Não existe isso. Ou você é totalmente, ou você mergulha e é invadido por isso, ou então não tem espaço para você. O Instituto Barna, ele lançou uma pesquisa um tempo atrás, dizendo, né, por que que os jovens saem das igrejas, deixam suas igrejas? E um dos motivos é por causa da experiência acerca do cristianismo ser superficial. E aí a pergunta é, mas o que que eles estão vendo de nós? Quando a gente olha para as crianças, para os adolescentes, o que que eles veem de nós? Bonito o que o Mateus falou no vídeo. Porque o Mateus falou sobre a questão do pai dele como um homem de Deus, mas em todos os aspectos, em todas as áreas, em todos os momentos, em todos os lugares. E não só aquele que vai, fala alguma coisa, depois vira e vai viver sua vida. E são tantos assim. Mas o que é necessário é algo diferente. Então que nós sejamos exemplo para essas crianças, para esses adolescentes, para esses jovens, para que eles tenham uma experiência não superficial com Deus, mas uma experiência profunda e verdadeira. Porque essa experiência profunda e verdadeira, ela muda a nossa vida. Mas então o que que a gente precisa fazer? A gente precisa ser envolvido. A gente precisa se entregar completamente. E eu lembro aqui de Mateus capítulo 11, verso 28, que vai dizer o seguinte: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E para a gente, quando a gente olha para isso, né, quando as pessoas olham para isso, que é um verso tão conhecido, é um verso de alívio. E sim, ele é um verso de alívio. A gente vai lá e entrega tudo para ele. Mas geralmente o que acontece é as pessoas vão, entregam tudo para ele, falou, valeu, hein, Jesus, cuida das minhas paradas aí, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Esse verso, ele fala sobre envolvimento. Porque as escrituras, como um todo, elas vão falar sobre envolvimento, um Deus que se envolve. Um Deus que ama, um Deus que abraça, um Deus que não deixa de lado. Um Deus que não simplesmente criou, deu corda e saiu. Não, um Deus que se envolve na história e que nos chama. Olha, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Isso quer dizer, todos, todos. Venham a mim, porque vão ter pontos na vida de cada um de nós, onde a gente vai se sentir cansado e sobrecarregado, sem força, sem saber o que fazer. Talvez desesperados, inclusive. Mas o que ele fala? Venham a mim, e eu lhes darei descanso. Mas não é venham a mim e entreguem a mim. É venham a mim. Sejam envolvidos pelo meu abraço. Sejam envolvidos pela minha presença. Deixem que eu viva em vocês. É isso que a gente precisa talvez trocar na nossa mentalidade de cultura instantânea, e a gente deixar simplesmente de vir aos cultos e achar que é isso. Ah, eu estou indo na igreja. Novamente, leia esse livro do C.S. Lewis. Tem muita coisa para a gente analisar. E aí eu me lembrei de uma frase de uma surfista chamada Justine Dupont. É uma surfista francesa. Ela tem 31 anos de idade, é muito interessante porque ela é considerada a melhor surfista feminina de ondas grandes do planeta. De ondas grandes. Então, um dos locais que tem as maiores ondas do mundo é em Nazaré, lá em Portugal. Essa é uma mina que já surfou lá em Nazaré. Essa foto maravilhosa que vocês estão vendo é ela que está ali no meio dessa onda, um pouco grande, talvez para algum de nós arriscar alguma coisa ali. A Justine Dupont, num pequeno documentário, num mini-doc, ela diz o seguinte: eu gosto desse sentimento de ser envolvida por algo muito mais poderoso do que você mesmo. Mas será que não é isso que a gente está procurando? Esse sentimento que ela tem é da natureza. Olha só, Mas a gente tem muito mais do que a natureza. A gente tem o Criador da natureza. O Criador da natureza. E com o que, que você e eu estamos... Com o que, que a gente está se contentando? Se a gente não viver tudo, a gente só tem essa vida. A vida é um vapor. Eu estou ficando cada vez mais tiozinho. Eu trouxe até aqui o óculos porque eu não sabia se eu ia precisar para ler. A vida é um vapor. A vida é rápida. Com o que, que eu e você estamos nos contentando? A gente precisa ser envolvido por algo que é muito maior do que nós. E ela, quando ela olha para essas ondas, é isso que ela sente. Eu não sei se ela tem contato com o Criador do Universo, mas o Criador do Universo é muito mais poderoso, muito mais envolvente, muito mais forte, poderoso, atraente do que a própria natureza. Porque Ele é o Criador. Porque Ele é esse ser que nos ama intensamente. E aí eu me lembro da frase da música do He Loves Us, né, do Ele me ama, e Ele me ama, Ele me ama, que vai dizer uma frase que diz: se a graça é um oceano, nós estamos afundando. Essa frase é extremamente poética e bonita, que a gente possa se afundar na graça, porque quando a graça nos envolve, não somos mais nós que vivemos, mas é Ele que vive em nós. E o que, que você e eu estamos buscando? Quando a gente olha para essas cadeiras vazias, o que, que a gente precisa fazer? Tem mais pessoas que precisam conhecer essa realidade de vida? Essa realidade de vida que não é passageira, não é só como um vapor, mas é uma realidade de vida eterna? Então a gente precisa orar mais. A gente precisa trabalhar mais. A gente precisa se derramar. Sabe quando a gente canta essas músicas? E eu venho me derramar, mas me derramar como? Só naquele momento? Se derramar é o momento todo, é a minha vida toda, é tudo que eu faço, é tudo que eu penso. Eu quero ser, eu quero que venha uma enchente sobre mim. Para que eu seja completamente lavado, varrido, levado por Ele. Porque eu só tenho essa vida. E eu não quero perder minha vida. Eu não tenho tempo para perder. Nenhum de nós tem tempo para perder. E tem tanta gente necessitada por aí. E eles precisam conhecer esse amor. Nós temos essa necessidade de ser envolvidos. Então, por que resistir? A gente não precisa resistir. Por que, que a gente não se rende completamente a Ele como Senhor? Por que, que a gente não fala: Senhor, vem cuidar de cada área da minha vida, de toda e cada área da minha vida, de tudo, tudo. Como eu penso a respeito de casamento, como eu penso a respeito de paternidade, maternidade, a respeito do meu trabalho, como eu penso nas minhas relações. Vem cuidar de tudo. É isso que a gente deveria fazer. Então, Ele trata os teus sentimentos, Ele não trata os teus sentimentos com superficialidade, mas Ele te refaz para com que você seja real. É por isso que João, no capítulo 14, e a gente vai terminar com esse texto, se você puder abrir, eu acho que é muito legal, João 14, dos versos 15 a 21. Isso, pode deixar a música rolando até o final, de baixinha. A gente vai ler João 14, de 15 a 21. Eu vou ler na NVI, então se você tem a NVI vai ficar um pouquinho mais fácil para você acompanhar. Que vai dizer o seguinte: João 14, de 15 a 21. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a você outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. A cultura do superficial. O mundo superficial não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Conexão profunda, intimidade verdadeira. Não os deixareis órfãos, voltarei para vocês. Dia dos Pais, se ele é difícil para você, não se preocupe, porque você não é órfão, você tem um Pai que te ama. Dentro de um pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. A promessa de algo forte, poderoso, envolvente, eterno, a própria vida eterna. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a ele, ou eu também o amarei e me revelarei a ele. Então ore mais. O que eu quero incentivar é que nós como igreja, que a gente possa orar mais, que a gente possa ouvir esses gemidos de dor que as pessoas à nossa volta estão sentindo, que a gente possa ouvir a isso, mas saber que nós como igreja de Cristo, nós somos parte da resposta. Esteja caminhando com grupos de relacionamento, com pessoas junto de ti. A gente precisa de pessoas, então tenha essas pessoas à tua volta. Não somente venha à igreja, mas seja igreja. Tenha uma vida de meditação e estudo na palavra. Assim você vai conhecer mais daquele que te ama e adore sempre. Uma cultura superficial, ela nos faz esperarmos de Deus retribuição imediata, sem relacionamento, discipulado, sem entrega. Uma vida sem Cristo. Mas Ele nos ama tanto que Ele nos enviou o Seu Filho, Jesus, para morrer por nós. E agora nós temos esse Pai que nos ama e nós somos um com Ele. Então a gente pode sim desfrutar desse relacionamento verdadeiro, profundo e maravilhoso, forte com o Criador do Universo. A gente vai estar no meio dessa onda que é verdadeira, essa onda que nos envolve de fato, que é o próprio Criador. Então se entregue completamente, sejamos um em Jesus e bênção a esse mundo. Amém. Deus abençoe a cada um.